Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, vamos chamar ele, o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão, com o nosso boa noite, o nosso Alô Esporte Clube, né? O Alô Esporte Clube é desta quarta-feira, dia 14 de junho. Zé, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. No programa desta quarta-feira, dia 14 de junho de 2023, o nosso Alô Social Clube será para Antônio Carlos Moreira Santos, né? Conhecido como Beleleco. Eu diria, Café, que esse, para mim, é um gênio na arte da comunicação. Portanto, hoje a gente está abraçando o querido amigo Beleleco, torcedor apaixonado do Colo-Colo, Café.
Muito bem, Beleleco. Forte abraço para você. 7 e 12.
Gabriela Esportiva.
A gente abre o programa de hoje falando de Colo-Colo, né? Sobre a campanha do Colo-Colo. Com a palavra, Zé Maria.
O Colo-Colo de futebol e regatas, Tony Café, faz, né, no momento, a sua pior campanha na história do futebol profissional. Faltou planejamento, sobrou improvisações no futebol do Colo-Colo este ano. Os resultados em campo refletem as escolhas ruins junto da comissão técnica e junto também no grupo de atletas, e o resultado é um elenco sem qualidade e sem a preparação física ideal para a disputa de uma competição de futebol profissional. Essas últimas quatro rodadas do Campeonato Baianinho 2023, a tendência é ainda aumentar o vexame do Colo-Colo, que já faz a sua pior participação da sua história no futebol profissional. Foi feita uma parceria com uma empresa frágil, sem estrutura, sem experiência em gestão de futebol com intensidade. O jogo do próximo domingo, Café, no Joia da Princesa, que será mostrado pela TV Educativa Bahia, às 15h, né, servirá de parâmetro para que você, torcedor, possa enxergar que o que está ruim pode piorar ainda mais, né? Esse projeto de muita falácia e zero ação em buscar uma reposição de peças nesse elenco, onde a qualidade, meus amigos, passa longe desse grupo. Ainda bem que o torcedor foi sábio, né? E desde o primeiro jogo no Mário Pessoa, contra o Vitória da Conquista, a queda de público foi assustadora, né? De 1.100 pagantes, o Colo-Colo reuniu, no segundo jogo em casa, 345 pagantes. É uma queda, portanto, de 70% do primeiro para o terceiro jogo nas dependências do estádio Mário Pessoa. Bem, além da falta de qualidade, da falta da experiência de jogadores que vieram, né? Todos eles de um outro estado, sem conhecer a intensidade que o futebol da Bahia pede, né? Os salários atrasados e uma alimentação fraca são fatores que contribuíram para o baixo rendimento. Vejamos os números dessa irregular campanha do Colo-Colo, né? A campanha do Colo-Colo tem seus números e a gente vai analisar agora esses números, lembrando, né, que tudo começou errado nesta atual temporada, né? Colo-Colo começou a pecar desde a pré-temporada, quando fez dois amistosos contra uma equipe de Guaí e uma equipe amadora aqui de Ilhéus, teve um goleiro atuando nos jogos da pré-temporada. Quando começou a competição, esse goleiro já tinha batido em retirada. Eu lembro que na pré-temporada, Paulo Henrique, né, era o goleiro titular do Colo-Colo. Havia, inclusive, referências boas desse goleiro. Mas quando começou o Campeonato Baiano, esse Baianinho 2023, apareceu Felipe, né? Sobrou para Felipe, Felipe acabou se transformando, né, no principal goleiro do Colo-Colo. Então a gente percebe que é um Colo-Colo, entendeu, que teve problemas na pré-temporada. E o que começa errado, torcedor, a tendência, né, é terminar errado. É por isso que a gente vê com preocupação esses últimos 4 jogos da equipe do Colo-Colo. Como será o Colo-Colo doravante? A equipe fez 5 partidas, tem apenas uma única vitória, entendeu? Contra o time do Leônico, e a vitória veio no sufoco, né? Na participação da bandeira, que acabou ajudando em que o árbitro não marcasse o gol de empate do time do Leônico, né? E depois foram 3 derrotas, né? Tem um empate na primeira rodada contra o time do Juazeiro, uma vitória contra o Leônico e 3 derrotas, 2 delas dentro do estádio Mário Pessoa, 2 derrotas seguidas aqui no estádio Mário Pessoa. Então, Tom fez apenas um único gol, marcado pelo Luquinha, que é lateral direito, né? E os atacantes do Colo-Colo não conseguiram ainda marcar. E a tendência, viu, gente, é cada dia, porque cada semana é um fato negativo, né, que estoura nesse elenco do Colo-Colo. Já saíram os atacantes Paulo, né, o João Love, o meio atacante Vico, já bateram em retirada nas últimas 2 semanas. 3 atletas já bateram em retirada, já foram embora, entendeu? Então é um Colo-Colo, gente, que a gente não percebe, não há vontade na empresa. É uma empresa, entendeu, sem estrutura, entendeu? É uma empresa que não pode acrescentar a qualidade que o Colo-Colo precisa nesse momento para tentar, nessas últimas 4 partidas, né, sair pelo menos da zona do rebaixamento desse campeonato Baianinho 2023. Falta profissionalismo em todos os setores do nosso clube. Sobra amadorismo em todos os setores do Tigrão. É uma realidade cruel, muito triste, meu querido Tony Café. E a gente percebe que no domingo, né, o Colo-Colo precisa tomar cuidado. Vai fazer um jogo perigoso em Feira de Santana. Vai enfrentar o Fluminense de Feira, que é o clube de maior investimento nesse campeonato baiano de futebol profissional da Série B. Portanto, o Fluminense tem hoje uma folha, Tony Café, de R$150 mil mês, quer dizer, uma equipe que investiu, recheada de jogadores do mercado da primeira divisão. Portanto, eu diria que no próximo domingo, né, o Colo-Colo vai ter uma parada indigesta, né, porque não conseguiu ter intensidade com equipes mais frágeis, né, como Jacobina, não conseguiu impedir a vitória do time do Vitória da Conquista aqui dentro, né, venceu a duras penas o time do Leônico. Imagine jogando domingo no Joia da Princesa, enfrentando uma equipe que foi montada para brigar pelo título de campeão desse Baianinho 2023. A 6ª rodada do próximo domingo terá Jacobina e Juazeiro. Esse duelo vai acontecer no estádio José Rocha. E o Jacobina, que já é, nesse momento, o 6º melhor classificado desse campeonato baianinho, tá ali, é o quarto melhor colocado, está no G4 com 7 pontos, 2 vitórias, né? E um saldo positivo de 1 gol. O Jacobina, se vencer a equipe do Juazeiro, vai a 10 pontos e dá um passo significativo buscando a sua classificação para as semifinais da competição. teremos Leônico e Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é o quinto colocado com 7. O Leônico tem 0 ponto, né? É o último em 10º lugar, tem um saldo de menos 13, quer dizer, a situação do Leônico é muito ruim. Tem a pior defesa de todo o campeonato. Em 5 gols, o Leônico levou 16 gols, quer dizer, tem uma média superior a 3 gols por partida, portanto, uma oportunidade do Conquista buscar mais 3 pontos para tentar voltar ao G4 da competição. Fluminense e Colo-Colo, jogo, repito, que será mostrado pela TV Educativa Bahia, né? Às 15h no Joia da Princesa, o Fluminense é o terceiro com 8 pontos. Tem 2 vitórias, né? O time do Fluminense já empatou um jogo, né? Portanto, eu diria que tem 2 vitórias o Fluminense, tem 2 empates e uma única derrota o time do Fluminense, um saldo positivo de 4 gols marcados. E teremos também no domingo Galícia e Jequié. Galícia e Jequié vai reunir. É o Galícia, que é o 7º colocado, enfrentando o Jequié, que é o 2º colocado, com 10 pontos ganhos. Jequié, que tem 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, um saldo de mais 2, né? O time galiciano tem 6 pontos, está na 7ª posição, precisa brigar por um resultado positivo. Teremos também o Nirbi enfrentando o Grapiúna. Grapiúna, que é o líder desta competição, e tinha gente em Léus, meus amigos, que imaginava que o Grapiúna seria um cavalo paraguaio, né? O time do Álvaro Castro, desde a primeira rodada, né? Vem fazendo bonito, são 3 vitórias, 2 empates em 5 partidas disputadas, tem um saldo positivo de 4 gols, e eu diria que o Grapiúna, né? É um time que não sofreu gol nenhum na história desse campeonato baiano da Série B. A Unirbe está na 8ª posição com 6 pontos, um saldo negativo de menos 2 gols, portanto, jogando em casa. No Antônio Carneiro, em Alagoinhas, a Unirbe vai buscar um resultado positivo, precisa fazer um resultado positivo essa 6ª rodada, de um total de 9 rodadas nessa fase de classificação, poderá definir aquelas equipes que estão no G4, né? Porque Grapiúna lidera com 11 pontos, Jequié é o 2º com 10, Fluminense é o 3º com 8, Jacobina é o 4º com 7, o 5º é o Vitória da Conquista, também com 7 pontos ganhos, o Conquista que tem uma vitória diante do Colo-Colo e empatou todos os outros 4 jogos, né? E tem um saldo positivo aí de 2 gols, o Conquista, portanto, que jogando em Salvador e enfrentando o time do Leônico, vai buscar também um resultado positivo para se consolidar no G4 do campeonato Baianinho 2023. O Jequié, que é o 2º colocado com 10 pontos ganhos. Jequié, que tem 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, um saldo de mais 2, né? O time galiciano tem 6 pontos, está na 7ª posição, precisa brigar por um resultado positivo. Teremos também o Nirbi enfrentando o Grapiúna. Grapiúna, que é o líder desta competição, e tinha gente em Léus, meus amigos, que imaginava que o Grapiúna seria um cavalo paraguaio, né? O time do Álvaro Castro, desde a primeira rodada, né? Vem fazendo bonito, são 3 vitórias, 2 empates em 5 partidas disputadas, tem um saldo positivo de 4 gols, e eu diria que o Grapiúna, né? É um time que não sofreu gol nenhum na história desse campeonato baiano da Série B. A Unirbe está na 8ª posição com 6 pontos, um saldo negativo de menos 2 gols, portanto, jogando em casa. No Antônio Carneiro, em Alagoinhas, a Unirbe vai buscar é um resultado positivo, precisa fazer um resultado positivo essa sexta rodada, de um total de 9 rodadas nessa fase de classificação, poderá definir aquelas equipes que estão no G4, né? Porque Grapiúna lidera com 11 pontos, Jiquié é o segundo com 10, Fluminense é o terceiro com 8, Jacobina é o quarto com 7, o quinto é o Vitória da Conquista, também com 7 pontos ganhos, o Conquista que tem uma vitória diante do Colo-Colo e empatou todos os outros 4 jogos, né? E tem um saldo positivo aí de 2 gols, o Conquista, portanto, que jogando em Salvador e enfrentando o time do Leônico, vai buscar também um resultado positivo para se consolidar no G4 do Campeonato Baianinho 2023.
Muito bem, Zé Maria, 7h26. Um abraço pro meu amigo Edinaldo aí no Vila Linha de Açúcar, curtindo a nossa programação. Meu amigo Calambau aqui no Banco da Vitória. Valeu, carinho da audiência. 7h26, vamos falar de seleção brasileira. A seleção brasileira já está preparada para o amistoso de sábado, né?
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
A seleção brasileira de futebol, o Tony Café, já tem praticamente um time base, né, para o amistoso de sábado à tarde na Espanha, né, porque o seu treinador já fez alguns trabalhos, né, nesse período lá. E a grande novidade da convocação para os amistosos, Joeliton, do Ney Castle, né, foi o destaque dos últimos treinamentos aí do técnico Ramon Menezes. O volante passou toda a atividade entre os titulares e mostrou-se à vontade, jogando ao lado de Casemiro e Paquetá no meio-campo. Além da participação na circulação de bola e na criação de jogadas, Joeliton ainda marcou um belo gol em jogada individual pela direita, né? Depois de conduzir a bola até a área, né, fez valer a experiência como atacante, posição em que jogava até a temporada passada. Cortou para dentro e bateu de esquerda, superando o goleiro Everton do time do Palmeiras, que estava no gol do time reserva. Aos 26 anos e na sua primeira convocação, Joeliton tem boas chances, Café, de começar a trajetória pela seleção brasileira no sábado, já nesse primeiro amistoso entre Brasil e a seleção de Guiné. A equipe titular que treinou entre os titulares, Alisson, né, Danilo, Militão, Marquinhos e Alex Telles, Casemiro, Joeliton e Paquetá, Rodrigo, Richarlison e Vini Júnior, né? Essa deve ser a equipe mais provável da seleção brasileira para o amistoso de sábado, a partir das 16 horas, né? E, portanto, essa é a equipe mais provável, né? A equipe que fez o coletivo, o time reserva, teve Everton, Wanderson na lateral, dos zagueiros, o Xavi Rufo, que é um jogador sub-20 do time espanhol, né? Ajudou ali a montar a equipe, porque o último convocado só chegou na manhã de hoje, portanto, houve aí a improvisação desse zagueiro, um jovem zagueiro do espanhol no treinamento da seleção brasileira. Ibanez foi o quarto zagueiro e Ayrton Lucas, do Flamengo, foi na lateral esquerda. André, Bruno Guimarães, Rafael Veiga, o meio-campo, Rony, Pedro, Maicon, o time reserva da seleção brasileira. Brasil e Guiné será às 16h do próximo sábado, né? Dia 17, né? E o Brasil, esse jogo vai acontecer exatamente nas dependências, né, do RCDE Stadium, né, casa do time da Catalunha em Barcelona. O Brasil que já tem aí esses treinamentos, fecha, portanto, na sexta-feira, 5 dias de atividades com Ramon Menezes, e depois da partida contra a Guiné, a seleção brasileira encerra sua passagem pela Espanha e embarca para Portugal no domingo, dia 18. Em Lisboa, o Brasil terá apenas um dia de treinamento antes de enfrentar Senegal na terça-feira. Neste período, a seleção brasileira, sob o comando de Ramon Menezes, vive a expectativa, né, pela indefinição do técnico titular, tema que vem sendo debatido desde a saída do Tite. Esse grupo que está lá, convocado pelo Ramon Menezes, a gente lembra, viu, Tony, os goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e Everton do time do Palmeiras, né? São os goleiros que o Ramon Menezes, né, convocou. Os laterais Danilo da Juventus, Wanderson do Mônaco, Alex Telles do Sevilha e Ayrton Lucas do Flamengo. Os zagueiros Ibanez do Roma, Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG e Robert Renan do Zenit, que só chegou nesta quarta-feira para se incorporar ao elenco da seleção brasileira. Os meios campistas André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Joeliton do Newcastle, Lucas Paquetá do West Ham e Rafael Veiga do Palmeiras. E os atacantes Maicon do Zenit, Pedro do Flamengo, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Rony do Palmeiras e Vini Júnior do Real, são os atletas que convocados para esses dois amistosos nesta data FIFA de junho. Essa é a segunda convocação, Café, de Ramon como interino. A estreia dele foi em março, na derrota por 2-1 para a seleção de Marrocos. Depois dessa data FIFA, o Brasil voltará a campo em setembro, já valendo aí pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Em Madrid, o presidente da CBF exalta Ancelotti e quer avançar por técnico, entendeu? Para que ele seja o plano A, o técnico da seleção brasileira. Essa novela já vem se arrastando há muito tempo, né? Desde a saída do técnico Tite do comando da principal seleção de futebol do Brasil.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, 7h34, Bahia de Feira joga essa noite, né, na Arena Cajueiro, aí pela oitava rodada do Brasileirão da Série D.
O Bahia de Feira de Santana, Tony Café, joga esta noite, né, às 7h, partida já em andamento, portanto, na Arena Cajueiro, pela rodada de número 8, né, desse Campeonato Brasileiro da Série D. Que terá na primeira fase de classificação 14 rodadas, portanto, essa rodada desta noite é a rodada de número 8, que envolve os clubes da Bahia, né? Clubes da Bahia, hoje tem Bahia de Feira e Cruzeiro de Arapiraca, né? O Bahia é o terceiro colocado, tem 10 pontos ganhos. O Cruzeiro é o sexto com 9 pontos, está muito equilibrado esse grupo D, do Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão Nacional. Esta noite também, pelo grupo dos clubes baianos, às 20h, o Sergipe enfrenta o Atlético de Alagoinhas. Esse duelo vai acontecer no Batistão. Em Arapiraca, né, o Asa de Arapiraca enfrenta o time do Retrô. São os três jogos desta noite do Grupo D do Campeonato da 4ª Divisão Nacional. Amanhã, quinta-feira, Tony Café, às 19h, a Jacuipense, né, enfrenta o Falcon, jogando em casa, portanto, buscando aí se qualificar melhor. É um campeonato, repito, em que o melhor clube classificado no momento é o Bahia de Feira, né? Conseguiu engrenar aí uma recuperação, voltou ao G4, né? O Bahia de Feira, nesse grupo D, que tem a liderança do Retrô, né? Retrô em primeiro com 15 pontos ganhos. O Sergipe é o segundo com 10, o Bahia de Feira é o terceiro também com 10 pontos, o Asa de Arapiraca é o quarto com 9, Jacuipense na quinta posição com 9 pontos, né? O Cruzeiro é o de Arapiraca é o sexto colocado com 9, o Atlético de Alagoinhas na sétima posição, penúltimo do grupo com 6 pontos, e o Falcon é o último colocado também com 6 pontos. A gente lembra o campeonato da quarta divisão nacional, são 64 equipes, né, distribuídas em 8 grupos de 8 clubes, portanto, no final dessas 14 rodadas vão se classificar as 4 primeiras de cada grupo. Portanto, o Bahia de Feira de Santana precisa fazer o resultado esta noite jogando na Arena Cajueiro, né? E a gente torce também para que amanhã a Jacuipense possa vencer o seu adversário, né, que é o Falcon. Jacuipense, que está na 5ª posição, tem 9 pontos, né? Se vencer o seu duelo, certamente vai ter aí oportunidade de voltar ao G4 desse campeonato brasileiro. Finalmente, né, as equipes da Bahia começam a se recuperar nesta fase de classificação da Série D do campeonato da 4ª divisão nacional. Portanto, 7 da noite de hoje, a bola já está rolando na Arena Cajueiro, com Bahia de Feira buscando mais uma vitória para se manter no G4 do campeonato brasileiro da Série D do nosso futebol, Café.
Muito bem, 7h37, abração para a rapaziada da Praça da Piedade, lá no Califórnia, curtindo a nossa programação, meu amigo Ari, valeu o carinho da audiência, a rapaziada que está curtindo a gente também lá no Santo Inês, né? Valeu aí, tá? 7h37, a gente fatura e volta daqui a pouco.
102,9, Gabriela Esportiva. Futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
7h43, Zé Maria, após uma campanha gloriosa, o Denver Nuggets bateu o Miami Heat nas finais por 4-1 e levou a tão sonhado título da NBA. Junto com a conquista, claro, vieram também recordes e marcas históricas, tanto no jogo individual quanto no coletivo. Nas 5 partidas que decidiram o campeão da temporada 22-23, Nikola Jokic e Jamal Murray marcaram seus nomes na maior liga de basquete do mundo, a dupla imbatível, né? O Nikola e o Jamal entraram para a histórica o histórico grupo, né? E entraram para a história também do basquete norte-americano ao se tornarem a primeira dupla com médias acima de 25 pontos, 5 rebotes e 5 assistências por jogo, Zé. Somando todos os jogos do playoffs, Jokic fechou aí pós-temporada com média de 30 pontos, 13,5 rebotes e 9,5 assistências. Murray anotou 26,1 pontos, 5,7 rebotes e 7,1 assistência. É a NBA norte-americana, né? E os caras entrando aí pro seleto grupo de campeões. 7h44.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Brasileirão Série B tem um jogo aí da segunda rodada no próximo domingo, Zé Maria.
O campeonato brasileiro da Série B terá um jogo no próximo domingo, Tony Café. É um jogo valendo ainda pela segunda rodada do campeonato da Série B, e vai acontecer na Ilha do Retiro entre Sport Clube do Recife e Vila Nova, pela rodada de número 2. Portanto, o Vila Nova, que tem um jogo a menos, vai atualizar o seu calendário no próximo domingo, e o Sport, né, que tem 2 partidas, ainda vai ficar com um jogo após o domingo, né, para normalizar o seu calendário no futebol da segunda divisão. Portanto, Sport Clube do Recife e Vila Nova será o duelo do domingo, né, pela rodada de número 2, e o campeonato só volta na sequência da sua normalidade, né, porque o futebol da Série A e da Série B não estão paralisados em razão da data FIFA de junho. Esse campeonato só se normaliza na quarta-feira da outra semana, né, quando teremos então o início da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Novo Horizontino assumiu a liderança no último domingo, é o novo líder, em primeiro com 26 pontos ganhos, 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Sport Clube Vitória caiu para a 2ª posição com 25, um ponto a menos, 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, né? O Vila Nova tem 24, né? Vai ter esse duelo no domingo pela rodada 2, enfrentando o Sport Clube do Recife. Vila Nova, que só tem 11 jogos realizados, 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E na quarta posição, Criciúma, com 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. A quinta posição na Série B é do Mirassol, com 22, o Sport Clube do Recife em sexto, com 21. Se ganhar do Vila Nova no próximo domingo, vai a 24, né? E pode aí brigar para voltar ao G4, se vencer o Vila Nova, certamente o Sport Clube do Recife ocuparia a quarta posição, que hoje é do Criciúma, com 23 pontos. Sétima posição do Ceará com 19, Juventude é o oitavo com 18 pontos ganhos, o Botafogo na nona posição com 18, o Atlético de Goiânia é o décimo com 17, Guarani é o 11º com 16, Sampaio é o 12º com 15 pontos ganhos, Ituano é o 13º com 14, o CRB na 14ª posição com 14 pontos. Ponte Preta é o 15º com 12, Londrina é o 16º com 10 pontos, né? A Chapecoense é o primeiro da zona do rebaixamento, 17º colocado com 10 pontos, o Tombense é o 18º com 9, o Avaí é o 19º com 9 pontos e o ABC de Natal é o lanternão da Série B, em 20º lugar, com apenas 6 pontos ganhos. Portanto, domingo, uma partida isolada, uma partida que foi adiada na época em razão do Sport estar decidindo a Copa do Nordeste. Portanto, domingo, o Sport volta a campo na Ilha do Retiro para o fechamento da rodada 2, enfrentando a boa equipe do Vila Nova, que faz uma campanha com intensidade na Série B, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h48.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar de Intermunicipal 2023. Poderá ter a volta aí da seleção de Ilhéus, né, Zé? Conta pra gente aí.
O campeonato intermunicipal deste ano, Tony Café, está previsto, né, para começar nos próximos dias, né? Há uma previsão aí de que a competição possa ser realizada no final de julho ou início de agosto, será ainda definida pela Federação Baiana de Futebol, mas surgiu na tarde de ontem, Tony Café, uma notícia da possibilidade, né, da seleção de Ilhéus voltar a disputar o Intermunicipal 4 anos depois da sua última participação, que aconteceu em 2019, quando a seleção de Ilhéus teve que jogar no estádio Humberto Badaró, em Itajuípe, em razão do impedimento do estádio Mari Pessoa, que estava trocando, né, o seu gramado. Portanto, já houve, a Liga já fez um projeto de revitalização, que já foi entregue aos secretários que cuidam, né, do município, né, da área do esporte do município. Portanto, é o Denivaldo Ribeiro, ele fez um projeto de revitalização do esporte de quadra de Ilhéus. É interessante que Ilhéus tem uma história bonita no campeonato intermunicipal, né? Oficialmente são 3 títulos conquistados, né? Ilhéus conquistou o primeiro em 66, né? O segundo em 80, com o comando aí de Pelé, o nosso querido Pelé, que foi campeão em 80. Em 66, entendeu? Foi a primeira conquista, né, do campeonato intermunicipal. Milton Levita, se eu não estiver enganado, se a memória não estiver me traindo, foi o primeiro treinador do selecionado em 66. Em 80 foi o Pelé, né, e em 86 foi o Mário Sérgio. São os 3 técnicos que fizeram história, né, na principal competição do futebol amador, né, do estado da Bahia. Aqui na região vamos ter muitas ausências, viu, Tony Café? Uruçuca, que é uma seleção que tradicionalmente sempre participou da competição, já sinalizou que está fora do campeonato intermunicipal. A seleção de Itajuípe, que tem uma história bonita também, outra seleção que tem uma participação histórica na competição do intermunicipal, também não vai participar. Na região aqui, só teremos a participação da seleção de Quaraci, que será treinada pelo ex-atleta de futebol profissional, Lei, é um meio atacante de muita intensidade, Lei, que fez a sua história jogando no Itabuna, teve uma passagem rápida pelo Colo-Colo e construiu, né, a sua história no futebol profissional no time do Itabuna Esporte Clube, será o técnico da seleção de Quaraci. E Piauí vai participar, é outra seleção com tradição, né? Ali no estádio Pedro Caetano, na seleção de Piauí, e Piauí está na expectativa de poder contar com o técnico Guto Chalupi, né? Que também é cotado para treinar a seleção de Ilhéus, se a seleção de Ilhéus confirmar a sua participação na competição deste ano. Portanto, vamos aguardar a definição do município, né, da Secretaria de Esportes, porque esse projeto seria um projeto de revitalização da seleção ilhéense, que teria jogadores do município de Ilhéus, jogadores que o Guto iria fazer uma varredura, né, observar esses meninos na cidade, nos bairros, né, nos distritos também, e teria um outro grupo de jogadores da região para dar sustentação e experiência para esses jovens atletas. Eu diria que o Guto é um profissional muito qualificado, como atleta foi campeão do campeonato intermunicipal pela seleção de Quaraci no ano de 2001, portanto, e como jogador, sempre foi um jogador diferente, um jogador de uma bola parada muito diferenciado, portanto, poderemos ter o Guto Fernandes, o Guto Chalupi, perdão, treinando o selecionado ilhéense na campanha do Intermunicipal deste ano. Mas a seleção de Ipiaú também sinaliza, né? E gostaria de ter o Guto Fernandes treinando Ipiaú no Intermunicipal deste ano. Vamos aguardar, Tony Café, se a Secretaria de Esportes do município vai confirmar, entendeu, esse apoio financeiro à Liga Ilhéense de Futebol para que o selecionado de Ilhéus possa voltar 4 anos depois ao Intermunicipal deste ano, Café.
Muito bem, 7h53.
Gabriela Esportiva.
A FBF sorteará amanhã os árbitros da sexta rodada do Baianinho 2023.
A Federação Baiana de Futebol, Tony Café, sorteará, né, nesta quinta-feira, amanhã, os árbitros da sexta rodada do Baianinho 2023. Esse sorteio vai acontecer na sede da entidade, em Lauro de Freitas, a partir das 14 horas de amanhã. O campeonato Baianinho terá no final de semana 5 partidas, né? Um jogo isolado vai acontecer no sábado. Sábado teremos Galícia e Jiquié no estádio Metropolitano de Pituaçu. E os demais jogos no domingo, no José Rocha, em Jacobina, teremos Jacobina e Juazeiro, Fluminense e Colo-Colo no Joia da Princesa, em Feira de Santana. Teremos também o Nirbi enfrentando o Grapiúna. Esse jogo vai acontecer no Carneirão, em Alagoinhas. E o Leônico jogando também no domingo e enfrentando Vitória da Conquista no Metropolitano de Pituaçu. Até o momento, Tony, foram marcados 55 jogos no Baianinho 2023, em 25 partidas que aconteceram, dá uma média de 2.2 gols por partida. Os principais artilheiros estão todos empatados, né, na primeira posição. Cezinha e Glebson, jogadores do Fluminense de Feira, tem 3 gols marcados cada um. O Matheus Matheus do Galícia também já marcou 3 gols. E Maicon Alagoano do Juazeiro também ocupa a principal artilharia do Baianinho com 3 gols marcados. Portanto, vamos aguardar amanhã para a gente conhecer os árbitros definidos, né, pela Federação Baiana de Futebol para essa 6ª rodada do Campeonato Baiano de Futebol Profissional da Série B, Café.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, os selecionados femininos do vôlei do Brasil estreia esta noite na Liga das Nações em Brasília, 7h56.
102,9 Gabriela Esportiva.
O selecionado feminino de vôlei do Brasil, Café, estreia hoje, né, na segunda semana da Liga das Nações em Brasília. A adversária será a Coreia do Sul, em partida que começa às 21 horas no ginásio Nilson Nelson. José Roberto Guimarães, técnico do voleibol feminino, convocou as seguintes atletas para esta etapa: levantadoras Macris e Roberta, opostas tem a Lorene e a Kise, as ponteiras Júlia Bergman, Prida Reut, Malara Basso e Rosa Maria, centrais Carolana, Diana, Lorena e Taisai, né? E os líberos, Natinha e Niene, portanto, são as jogadoras convocadas por José Roberto Guimarães, técnico da seleção de voleibol do Brasil. Na quinta-feira, o adversário será a Sérvia, e, portanto, são as notícias aí do voleibol feminino, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, uma última notícia aqui que está chegando lá de Coaraci, através do jornalista Gel Almeida, né? Boa noite, Tony Café, Zé Maria. Passando para informar que o técnico da seleção de Coaraci no Intermunicipal será o ex-jogador profissional Lei, que é daqui de Coaraci. Muito bom, muito legal aí. Tá aí a última informação do esporte regional. Aproveitando, mandando boa noite aí pro Roberto do Vilela e o filho dele, o Carlos André, que tá na escuta, né? Forte abraço a você. O Érico Matos, lá no Teutônio Vilela também. O Gildo Oliveira, lá em Uruçuca. E o Genivaldo aí, de Acuípe do Meio. Aquele abraço. 7h59, o Gabriel Esportivo vai ficando por aqui. No oferecimento de Pai Mendonça, Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infor Laser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, vamos ao nosso boa noite do Zé Maria. Fica à vontade.
Nas considerações finais do programa desta quarta-feira, dia 14 de junho de 2023, Café, eu quero desejar aos amigos e amigas do Gabriela Esportiva uma noite de muita paz, com saúde para todos. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria, muito obrigado pelas suas informações. A gente volta amanhã com mais uma edição do Gabriela Esportiva. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Lembrando que logo mais às 21 horas tem Dade 10. 10 músicas sem nenhum intervalo comercial. E às 22 tem o programa mais romântico do Rádio Baiano, Love Songs com Léo Guedes.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.